Eu estou em Atos capítulo 4, versículo 12. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar explicar rapidamente o que significa dizer o que o apóstolo Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 12. Ele disse: "Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há qualquer outro nome pelo qual devamos ser salvos." Palavras do apóstolo Pedro. Traduzindo de maneira simples, somente Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Jesus é o único salvador. Ninguém pode salvar, somente Jesus. Simples. Então vamos olhar a Bíblia e ler Atos 3 e 4 e entender o que significa, o que é essa salvação de Jesus na sua vida e na minha. Quando eu fui batizado nas águas com 11 anos de idade, eu recebi um evangelho e perguntaram para mim se eu queria ir para o céu. Eu disse, claro. E disseram para mim que somente Jesus poderia me levar para o céu depois da minha morte, porque somente Jesus poderia perdoar os meus pecados. E que se Jesus não perdoasse os meus pecados, e eu não aceitasse o perdão de Jesus, e não o recebesse como meu salvador, eu iria morrer e iria para o inferno. Então, quando perguntaram para mim, você quer ir para o céu? Claro que eu quero ir para o céu. Então, você quer receber Jesus como seu salvador? Claro que eu quero receber Jesus como meu salvador, porque eu quero ir para o céu depois que eu morrer. Amém. Entretanto, se o apóstolo Pedro estivesse sentado aqui, à minha frente, agora, ele iria me chamar, não sei se publicamente, porque ele era o tipo do cara que talvez me interrompesse, ou ele me chamaria ao final e dissesse: "Ô Ed, de onde você tirou esse papo de ir para o céu depois da morte? De onde você tirou essa ideia de que Jesus salvar alguém é levar esse alguém para o céu depois que morre?" Falei, da Bíblia, do que você falou ali, Atos 4:12. Você falou, em nenhum outro há salvação, então salvação não é isso? Ele falou, eu não pensava nisso não, quando eu falei isso. Não era isso que eu estava pensando, não foi isso que eu quis dizer. Eu não estava falando em ir para o céu depois da morte. Nem passou pela minha cabeça isso no momento em que eu falei isso ali em Atos 4. Não estava pensando em vida depois da morte. Aliás, você sabe que tem muitos judeus da tradição de Israel que sequer acreditam em vida depois da morte. No Eclesiastes, por exemplo, diz o seguinte: o que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde você vai, você não pode fazer nada. Então acabou. A vida acaba na sepultura. Essa era a visão do Eclesiastes no Velho Testamento. O Salmo 117, o salmista diz assim: Deus, me livra da morte, porque os mortos não te louvam. Quem vai te louvar quando todo mundo morrer? Não vai sobrar ninguém para te louvar. Então me deixa vivo. Porque eles não acreditavam necessariamente. Nos dias de Jesus, tinha uma seita judaica chamada os fariseus, mas tinha uma outra seita, a seita dos saduceus. Os saduceus não acreditavam sequer na ressurreição. Então, vida depois da morte não estava em discussão aqui. Então, Pedro ia dizer assim: Ô Ed, eu não estava falando de vida depois da morte. Eu sei que na Bíblia fala de vida depois da morte, fala de céu depois da morte, que fala da ressurreição. Eu sei que a Bíblia fala de tudo isso. Mas ali em Atos, quando eu estava ali, eu não estava pensando em nada, nada depois da morte. Porque ali o fogo estava pegando. Eu estava diante do Sinédrio. Já ouviu falar do Sinédrio? Eu ia falar assim: sim, apóstolo, mas pode me melhorar minha memória, atualizar? Então, o Sinédrio é o tribunal religioso judaico. No Sinédrio, Jesus foi julgado como um falso Messias, como um homem que blasfemou contra Deus quando disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, eu sou o Messias que vocês esperam e eu sou um com o Pai. Eles disseram: você é um falso Messias. E Jesus foi condenado como um blasfemo, como um blasfemo. E ele foi entregue às autoridades romanas para ser crucificado. E o argumento que o tribunal religioso judaico usou para que as autoridades romanas crucificassem Jesus foi o seguinte: chegaram para Pilatos, o governador, o homem de Roma na Palestina, e disseram: Pilatos, tem uma multidão que está acreditando que esse Jesus é rei, que esse Jesus é o nosso Senhor, que esse Jesus é o nome acima de todo nome, que esse Jesus, ele é o nosso Messias, que esse Jesus, e tem uma multidão indo atrás dele, esse Jesus, ele está causando. E quando o imperador souber que você permitiu que alguém tivesse mais veneração do que ele, ele vai passar em cima de você e em cima de todo mundo. Portanto, leia na sua Bíblia. Lucas capítulo 10, versículo 50. Caifás se levantou e falou assim, literalmente, na reunião do Sinédrio: é melhor que morra um só homem do que morra todo mundo. Porque Roma vai matar todo mundo, então vamos logo crucificar e matar esse aqui. Quem estava lá no dia em que Pedro está falando isso? No Sinédrio. Ai, Jesus, capítulo 4, versículo 6. Estavam lá na reunião do Sinédrio Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. O Pedro está dizendo o seguinte: ô Ed, eu estava no tribunal religioso judaico. Eu estava ali no tribunal do templo. E lá estavam Anás e Caifás, os dois caras que orquestraram a crucificação de Jesus. E eles me chamaram para que eu me explicasse. Explicasse o quê, apóstolo? Ele ia dizer assim: a cura do paralítico. Que cura do paralítico? Ou você não leu Atos capítulo 3? Aí a gente iria abrir em Atos capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Atos diz que certo dia, versículo 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. E Pedro e João passaram diante do aleijado, e o aleijado lhes estendeu a mão, e Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o aleijado andou. E a multidão ficou impressionadíssima. Ficou muito impressionada. E a multidão correu para Pedro e João. E eles disseram: olha, por que vocês estão impressionados comigo? Por que estão impressionados conosco? Quem fez isso foi Jesus Cristo. Foi Jesus de Nazaré. Foi ele. E foi no nome dele que nós fizemos isso. E quando essa notícia correu, o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, chamou Pedro e João para que se explicassem. E a pergunta que eles fizeram para Pedro e João foi, capítulo 4, versículo 7. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Quem lhes deu autoridade para curar um homem? Quem lhes deu esse poder? Quem é que capacitou vocês? Quem autorizou vocês a fazer isso? Quem são vocês, ou melhor, quem vocês pensam que são para vir aqui fazer isso? E eles respondem: nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. E foi em nome de Jesus que nós fizemos isso, porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou dos mortos. O Pedro, ele vira para o Sinédrio e diz assim: senhores, Saibam os senhores que Jesus Cristo, que os senhores crucificaram, assassinaram, mataram, ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo. E foi ele, em nome dele, que nós mandamos um homem aleijado se levantar e ele se levantou. Pedro, você falou isso? Falei. Falei. E eles ficaram furiosos. Ficaram furiosos. E sabe por que eles ficaram furiosos? Porque eles eram a máfia do templo. Eles eram a máfia do templo. Olha, você prestou atenção na maneira como Lucas, que escreveu o livro de Atos, narrou para nós. Capítulo 3. Havia um homem aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Capítulo 3, versículo de número 2. O aleijado era colocado, era uma máfia do templo, devia ter uns cegos, devia ter uns leprosos, devia ter uns aleijados, devia ter uns com mão atrofiada, devia ter de tudo. Doentes, assim, eles vinham de busão. Aí vinha 3 horas da tarde, a hora da oração, traz os aleijados. Aí colocava os aleijados ali no pátio do templo, a porta, um na porta formosa, outro na porta dourada. E iam colocando nos lugares estratégicos onde o povo ia para o templo, eles iam colocando os aleijados, os doentes, os enfermos, os miseráveis, que ficavam pedindo esmolas. E aí depois que eles recebiam as esmolas, você pensa que eles ficavam com as esmolas? Não! A máfia do templo recolhia todo mundo. Colocava todo mundo no busão de novo. Pegava a grana. Então, quando Pedro vai em nome de Jesus e diz, levanta, anda. O que o Pedro faz é maravilhoso, porque em nome de Jesus, aquele homem foi salvo. E salvação significou um montão de coisas. Um monte de coisas. E se você prestar atenção aqui no Pedro, no que ele fala e como ele descreve o que é salvação, veja bem aí, capítulo 4, versículo de número, capítulo 3, o versículo 12, o Pedro diz assim, por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar? Ora, fazer um homem andar, andar com as suas próprias pernas, fazer um homem poder ir e vir, dar a ele autonomia, ele não é mais alguém que é colocado à porta do templo, ele anda, ele vai para onde ele quer, ele não depende que alguém o leve, e ele não está mais escravizado, ele não pode mais ser manipulado por aqueles que pegam ele, levam para um lugar, depois levam lá, colocam na porta do templo, colocam ele para pedir esmola, depois pegam ele de lá, levam para outro... Não, agora ele anda, ele se levanta e vai embora, ele andou. O Pedro diz mais, o Pedro diz assim, olha, esse homem daí, ele tem agora saúde perfeita. Capítulo 3, versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Saúde perfeita. Salvar é curar. É dar saúde. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, quantas vezes fala curar. O homem foi curado. Capítulo 4, versículo 9. Foi curado. Capítulo 4, versículo 22. O homem foi curado. Capítulo 4, versículo 14. O homem foi curado. Sabe que a palavra curar e salvar no Novo Testamento é a mesma? A mesma palavra grega pode ser traduzida como curar e salvar. Por isso, quando Jesus diz à mulher que enxuga os seus pés com os cabelos dela, e Jesus perdoa os pecados daquela mulher, ele diz, A tua fé te salvou. E as pessoas ficam impressionadas, falando assim, quem é esse cara que até perdoar pecado, ele está perdoando? Então, perdoar pecados é salvar. Mas quando a mulher toca nas vestes de Jesus, e aquela mulher que tem um fluxo hemorrágico já havia 12 anos, e ela tem a sua saúde restaurada, Jesus fala também, a tua fé te salvou, te curou. Jesus cura um cego e diz, a tua fé te curou. Cura um aleijado e diz, a tua fé te curou. Então, curar também é. Agora, olha que definição maravilhosa de salvar e de salvação. Capítulo 3, o versículo 21. Estou precisando de salvação desses óculos. Deus me salve. Olha o que diz aqui, capítulo 3, versículo 21. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como Ele tem falado há muito tempo pelos profetas. Restaurar é salvar. Curar. Restaurar. Dar saúde. Colocar em pé. Fazer andar, devolver autonomia, devolver dignidade, devolver o protagonismo da sua vida. Isso é salvar. Olha que outra definição maravilhosa que existe aqui, no capítulo 3, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Converter das maldades, mudar o coração, mudar a inclinação do coração, tirar de dentro do coração, porque quem faz maldade é um malvado, mas por que ele é malvado? Por que ele age de maneira maldosa? Por que ele agride? Por que ele mente? Por que ele usurpa? Por que ele abusa de pessoas? De onde vem esse ódio? De onde vem esse poder destrutivo? Por que ele destrói a si mesmo e quer destruir os outros? Aí vem Jesus e arranca essa força maligna de fazer maldade e arranca isso daí de dentro de uma pessoa. Isso é salvar. Aí vem os camaradas do templo, essa maldita máfia do templo, e diz assim, quem são vocês? Em nome de quem vocês fazem isso? Vocês vêm aqui e fazem esse homem andar, vocês vieram aqui e bagunçaram o nosso negócio. Em nome de quem? Porque eles estão dizendo, olha, em nosso nome não foi. Em nome do templo não foi. Em nome do imperador também não foi. Por quê? Porque quem tem poder, seja poder econômico, seja poder político, seja poder religioso, seja qualquer tipo de poder, quem está no castelo, quer continuar no castelo. Quem está no castelo, quer manipular quem está fora do castelo. Porque vive de quem está fora do castelo. Essa máfia do templo não está interessada em que os aleijados andem. A máfia do templo não está interessada em que as pessoas sejam livres. A máfia do templo não está interessada em que as pessoas tenham consciência. Não está interessada em que as pessoas pensem. Não está interessada em que as pessoas assumam o protagonismo da sua vida. A máfia do templo não está. E o imperador muito menos, qualquer imperador. Ele quer imposto. Ele quer o benefício. E ele mantém no máximo o busão para levar o aleijado, todo dia, às 3 da tarde. Porque ele ganha dinheiro com o aleijado. Ele não tem interesse em libertar o aleijado. Em salvar o aleijado. Quem tem interesse em salvar o aleijado é Jesus Cristo. E ele é o único que pode salvar. E quem tem interesse em sair pelo meio da rua, buscando gente que está à margem, que está à beira do caminho, e que está vulnerável, que está na condição de impossibilidade momentânea de cuidar de si mesmo, quem tem esse interesse é quem já foi salvo por Jesus. Porque olha que coisa maravilhosa que o Pedro, o apóstolo, fala, do que ele está se explicando. Isso é muito lindo na palavra de Deus. Capítulo 4. Olha como ele diz aí, esse é o Pedro, hein? Então Pedro, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Aliás, hoje pela manhã, meu filho disse assim, cheio do Espírito Santo, ele fez o que fez. Não é porque ele estudou na PUC que ele fez o que fez. Não é porque ele é socialista, porque ele é comunista, ou porque ele é neoliberal, não é por isso. Não é porque ele é do partido A, do partido B. Não é porque ele é candidato, não. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele viu uma pessoa lá, e estendeu a mão para essa pessoa, e salvou em nome de Jesus essa pessoa. Então olha o capítulo 4, versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: senhores, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Que coisa absurda! Um ato de bondade em favor de um aleijado. O sujeito é chamado para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Se explique, por que que você fez e praticou um ato de bondade? Falou, eu preciso explicar por que que eu pratiquei um ato de bondade? Vocês deveriam estar aqui felizes. Por que que vocês não estão felizes? Por que que vocês não estão aqui comigo dizendo, por favor, Senhor, me explique, em nome de quem o Senhor fez isso? Porque nós também queremos seguir esse nome, nós também queremos nos submeter a esse nome, nós também queremos adorar a esse nome. Não foi isso que esses homens fizeram. Eles queriam explicações. E depois que receberam as explicações, e o Pedro foi e falou tudo aquilo que eu falei que ele falou. Olha aí, olha. Senhores, saibam os senhores, e saiba toda a casa de Israel, versículo 10 do capítulo 4, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante de todos. Atos de bondade. E o Pedro gostou desse negócio de atos de bondade. Porque essa era a maneira como ele enxergava Jesus. Jesus, quando ele foi, no capítulo 10 de Atos, quando Pedro foi falar de Jesus para a família de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 38, o Pedro diz assim, sabe quem é Jesus? Aquele homem de Nazaré, que vocês mataram, assassinaram, e que Deus ressuscitou, sabe quem é ele? Aquele um que andava por toda parte fazendo o bem. Andava por toda parte fazendo o bem. Eu não sei se é exagerar demais dizer que evangelizar é praticar atos de bondade. Porque o mundo não é transformado, o reino de Deus não é sinalizado, a gente não promove paz e não abençoa pessoas com discurso. O reino de Deus não é um reino de discurso. É um reino de atos de bondade. De gente que foi salva. Que não pensa mais só em si. Que não olha para o outro como adversário. Que não olha para o outro como inimigo. Não olha para o outro como recurso. Não olha para o outro como mão de obra barata. Não olha para o outro como cliente. Não olha para o outro como alguém de quem se pode tirar vantagem. Não olha para o outro como um objeto de prazer e satisfação. Não olha para o outro como coisa. Olha para o outro como irmão. E quando encontra o outro, qualquer que seja o outro, pratica atos de bondade, para que esse que está ali veja-se a si mesmo com os mesmos olhos que Jesus o vê. Atribua-se a si o mesmo valor que Jesus a ele atribui, a ela atribui. Você é uma pessoa digna de ser tratada com respeito. Você é uma pessoa digna de ser tratada com amor. Ninguém tem direito de gritar com você, diminuir você, usar você, escravizar você, abusar de você, agredir você, ser violento com você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua mulher, nem seus filhos, muito menos a sua igreja, seus pastores, seus bispos, seus apóstolos. Não tem direito. Porque você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E se em algum momento da sua vida você está fragilizado ou fragilizada, vulnerável, enfraquecido, sem defesas, sem argumentos, sem forças, sem voz, Jesus vai colocar pessoas do seu lado para praticar em seu favor atos de bondade, que levem você na direção da cura, da libertação, da restauração, da saúde perfeita, da vida. Da vida. E sabe que a palavra de Deus é sempre tão clara. Esses homens aqui, depois que ouvem as explicações de Pedro, mandam Pedro e aí João saírem. Eles ficam ali reunidos no Sinédrio. E olha a decisão deles e a deliberação deles. Capítulo 4, versículo 16. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Eles não tiveram dúvida do que foi feito. Eles viram, testemunharam. Eles mesmos foram conhecidos, foram convencidos. Versículo 17 do capítulo 4. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando Pedro e João novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e do que nós ouvimos. Nós não podemos calar a nossa voz para anunciar o nome de Jesus. E como nós anunciamos o nome de Jesus? Praticando atos de bondade. E quando as pessoas dizem assim, por que você está fazendo isso? A gente diz, é porque Jesus me mandou vir aqui dizer para você que Ele te ama. Que Ele quer restaurar você, libertar você, colocar você em pé novamente. E fazer você livre e para você andar com as suas próprias pernas e você construir uma nova história. Então salvar tem a ver com ir para o céu depois da morte? Tem. Mas só? Não. O Pedro ia dizer assim, Ed, de boa, eu queria até que fosse só isso, de ir para o céu. Porque aí eu ia falar para eles o seguinte, ó, não se preocupa não, porque o que eu estou pregando aqui não tem nada a ver não com a sociedade, não tem nada a ver com a fome, não tem nada a ver com a prostituição, o comércio de prostituição, o comércio de órgãos, o tráfico de seres humanos, não tem nada a ver com a corrupção do governo, não tem nada a ver com a polícia que mata, não tem nada a ver com tráfico, com narcotráfico, não tem nada a ver não, eu estou falando aqui coisas espirituais. Não tem nada a ver com a máfia do templo, não tem nada a ver com o imperador maldito, não tem nada a ver. Eu estou falando de coisas espirituais, o que eu estou falando aqui é de uma salvação para depois da morte, é lá no céu. Eu estou falando da salvação da alma. Aí eles iam ficar tranquilos. Eles não iam se implicar com a gente, não. Mas eles sabem que quando a gente anuncia que Jesus é o Senhor, e só Jesus é o Senhor, e quando a gente anuncia isso e começa a praticar atos de bondade, que na Bíblia Sagrada podem ser chamados também de atos de justiça, a gente vai derrubando e desmascarando e denunciando os impérios que mantêm os miseráveis e os aleijados e que lucram com os miseráveis e com os aleijados. Aí alguém vem e diz assim, oh, menos, não fale assim não, não fale de Jesus assim. Isso aí é comunismo. Não, isso é Bíblia. Isso aí é em nome de Jesus, levanta e anda. Isso aí é enfrentamento dos poderes que fazem o ser humano menos do que ele é. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Jesus vem para nos dar vida em abundância. Mas o diabo, ele atende por vários nomes. Eu tenho um amigo pastor em Brasília. E ele foi fazer uma conferência pastoral no Peru e ganhou de presente dos irmãos peruanos aquelas carrancas do folclore peruano, colocou no gabinete pastoral dele. Ah, foi uma irmã lá, olhou, falou: pastor, isso é tudo do demônio, hein? Isso é tudo demônio. Está amarrado. Ele falou: irmã votou em quem na última eleição? Aí ele disse que quando a irmã falou em quem votou, ele falou assim: minha irmã, não adianta. A irmã amarra os demônios aqui e solta lá na urna, não resolve. Não resolve. Esse é um ano sério para nós. Nós estamos falando que Jesus Cristo salva, liberta, cura, restaura. Completo. Completo. E a salvação de Jesus afeta a nossa vida aqui, hoje, agora. Então, que privilégio nós temos como igreja, como cristãos e seguidores de Jesus. De ver o que a gente viu hoje, de pessoas descendo as águas, dizendo: eu era um aleijado ali na porta do templo, mas fizeram um ato de bondade para comigo. E Jesus me curou, me restaurou, transformou minha vida, arrancou a maldade de dentro de mim. E eu vim aqui nas águas hoje. Que maravilhoso que outras pessoas falam: eu quero essa obra de Deus na minha vida, eu quero esse mesmo Jesus. Eu quero ser salvo, eu quero ser salva, eu quero ser restaurado, eu quero ter saúde plena na minha cabeça, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde nas minhas relações, eu quero saúde completa, eu quero vida que Jesus tem para me dar. Elas vieram aqui na frente e falaram isso. Mas a gente tem que ser uma comunidade, né? E praticar atos de bondade, atos de justiça. E nesse ano do nosso país, a gente tem que ajoelhar e orar muito pelo nosso país. A gente tem que falar do nome de Jesus, e se a gente falar direitinho do nome de Jesus, nós vamos profetizar muito, e vai ter muita gente que não vai gostar da gente falar de Jesus do jeito que a Bíblia fala, e vai mandar a gente parar de falar de Jesus, e ficar discutindo política. Não, nós vamos discutir política, nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar do reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer. E mais, nós vamos arregaçar a manga e praticar atos de bondade para a glória de Deus. Nós não podemos calar nossa voz e nós não podemos recolher o nosso braço. Que Jesus Cristo seja o nosso Senhor e nosso Salvador, com tudo isso que está aqui em Atos dos Apóstolos e muito mais. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Complete a obra da salvação que Ele começou na sua vida, que Ele complete, aprofunde, leve até o fim a salvação mesmo na sua vida. Que Ele faça isso e que você seja uma pessoa que sai por aí e faça que nem Jesus. Ande por toda parte fazendo bem e levando salvação nesse nome, porque não tem outro nome, é só o nome de Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Hoje e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém.